A Rádio USP apresenta Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Com pontualidade britânica, meio-dia. Olá, uma excelente tarde para você. Sim, sou eu, Mário Santi, de volta aqui na nossa Rádio USP, a rádio da Universidade de São Paulo. Ensino, pesquisa, extensão. Tempo passou, tempo bonito aqui na nossa cidade universitária, tá seco, mas tá um dia muito bonito, quente, é uma segunda-feira, e a segunda-feira é sempre muito especial, porque na nossa segunda-feira especial tem o Via Sampa Estúdio. Quero agradecer, antes de mais nada, a todos os colegas que participaram aqui do Via Sampa Estúdio, a Sandra Capomatti, a Miriam Ramos, que deram a estrutura aqui enquanto eu estive em férias. Então, muito obrigado a vocês, obrigado à Rádio USP, e estamos juntos a partir de agora, neste dia tão especial. 93,7 São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto, Brasil e Mundo, rádio.usp.br, e você pode nos ver, sempre nos vendo. Já ficou comum, né? Você poder observar quem é o nosso, você que é curioso, observar quem é o nosso convidado especial aqui, e no iptv.usp.br, vai lá na área de transmissão. Via Sampa Estúdio recebe um dos grandes destaques da nossa cena paulista da atualidade. Sempre que eu entrevistava nomes novos aqui e nomes já consagrados, eles sempre citavam esse grande nome aí, que ele é músico, compositor, produtor, o Tata Aeroplano. Desculpe, Tata, agora você pode dar aquele boa tarde especial.
Boa tarde, Mário, tudo bom?
Tudo ótimo, obrigado por comparecer aqui na nossa Rádio USP. Você que está sempre presente na sua criação, nas suas composições aqui.
Legal, um prazer estar aqui com você hoje.
E você que é criador das bandas Cérebro Eletrônico, Jumbo Electro, não confunda, Jumbo Electro, e lança agora seu terceiro álbum solo, esse elogiado, você está ouvindo aí ao fundo, Step Psicodélico. E nesse embalo de step psicodélico, vale lembrar para o nosso ouvinte que o nosso telefone, a Eva está lá esperando, 11-3091-4425, 11-3091-4425, conversa com a Eva. Você quer fazer, olha, você tem aí uns 50 minutos para você poder ligar, mas já pode ir ligando agora para fazer alguma questão para o Tata Aeroplano, alguma curiosidade, o que você queira saber da vida do Tata. Desde que seja, não seja tão psicodélico assim, até pode ser, né?
Pode ser, psicodélica, pode ser, né? Tudo.
Faça então a sua pergunta para o nosso Tata. Tata, já são mais de 1.500 composições, é isso mesmo?
Olha, eu componho muita, eu sou um compositor visceral, né? Então as coisas vão caindo assim na minha cabeça, e eu com violão na mão, sem violão na mão, tô fazendo música o tempo inteiro. Eu já perdi a conta das composições que chegam, viu? Compõe bastante.
Mas como é que iniciou esse seu processo de composição? Que necessidade é essa do criador de precisar incessantemente?
Pô, eu tinha 6 anos de idade quando eu lembro que eu tava com meu pai, eu tava na praia até, e aí me veio a primeira melodia com letra, assim, veio pronto. E aquilo eu achei um absurdo, né? Foi uma coisa louca, porque imagina, uma criança de 6 anos de idade, né? Vem uma ideia de criação de composição, e eu guardei, não falei pra ninguém. Aí eu decorei a letra, a melodia, né? E fui compondo as músicas na sequência. Então com 7 anos eu fiz outra, 8, e aí fui aumentando a coisa. Então minha relação com a música e com a criação de canções vem desde pequeno, uma coisa que aconteceu ali naquela idade e me segue até hoje.
E você lembra ainda a letra?
Lembro, a primeira música que eu fiz chama Os Três Porquinhos, Inclusive foi em cima de uma melodia de rock, né? Que era um rock and rollzinho assim e tal. Que é mais ou menos assim, né? Os três porquinhos foram tomar, três sorvetes derramaram no chão, foram pra escola estudar, ligaram, riscaram toda a lição. E os três porquinhos atravessando a rua, aí vai o refrão, né? Lobo mau, tem que ser o lobo mau, é o lobo mau. Era meio copiando assim a melodia.
É uma pegada rockabilly, assim.
É uma pegada meio jovem, talvez jovem guarda, né? E tal, né? Foi a primeira música, assim, aí eu falei, cara, dancei, né? Vou ter que isso aí, fazer sua vida. Fazer na minha vida isso aí, né? Sei lá.
E aí você já teve, os seus pais já apoiavam ali? Ou você...
Não, então, eu mantive isso em segredo até os 18 anos.
Como assim? Por quê?
Ah, porque foi uma coisa que eu resolvi guardar comigo. Foi legal, porque daí eu fui desenvolvendo essa coisa da música. E foi uma coisa que eu fui guardando comigo. E quando eu senti que já tava... pronto pra falar que eu fazia canções, e já tinha feito muitas canções, já tinha feito vários shows mentais na minha cabeça, né? Vários banhos que eu tomei fazendo o repertório das músicas, enfim.
Já tava com dois baús de músicas ali bem cheios, né? A temática de suas letras, Tata, tem uma ligação muito forte com o urbano. Isso acontece também com o seu novo álbum, o Step Psicodélico?
Também tem. É como eu vivo intensamente a cidade, assim, tanto o dia quanto a noite, né? Eu gosto muito de viver a cidade, ando muito a pé, eu sou muito observador. Então, o tempo inteiro a cidade me inspira. E não só a cidade, o campo também, a natureza. Eu sou muito conectado com os pássaros, com a terra, as árvores e tudo, né? E então isso acaba entrando assim nas minhas composições, nas coisas que eu escrevo, né? E a cidade de São Paulo, à noite também, eu discoteco muito à noite, toco muito à noite, então vivo também à noite de uma maneira bem intensa, já faz um tempo. Isso acaba entrando nas temáticas das músicas, né? É uma coisa meio que natural mesmo.
Mas como se conceitua o psicodélico? A gente normalmente associa psicodélico à loucura, né? Fora de si. O que para você é psicodelia?
Psicodelia é isso. É saber viver os estados de loucura. Eu acho assim que um grande estado de loucura que eu adoro é quando acordo de manhã, já começo tomando um café bem forte, assim, e dá um barato muito bom. Adoro, e depois sai pra caminhar ou correr, se libera endorfina. Isso é psicodelia, é você entender cada momento que você pode entrar um pouco em êxtase. E esse momento, eu me alimento desses momentos, e esses momentos me fazem entrar em estado de, que eu chamo de psicodelia. E a psicodelia, tipo, quando vou fazer um disco, eu sempre penso nas texturas, nas camadas sonoras, assim, tento transformar a música quase que num objeto, e que ele vai levar sensações a quem está escutando. Acho que a psicodelia é mais ou menos isso.
Vamos entrar então na sensação com uma música aqui ao vivo?
Vamos lá. Vou fazer uma canção que é uma parceria com o Alan Brasileiro, que está no meu disco Na Loucura e na Lucidez, e ela se chama A Hora Que Eu Te Espero.
O vento que te recebe de braços abertos, feitos meus. O chão que te acomoda e te percebe pelo fim. Ou o começo dos seus pés ao lado dos meus passos tortos, 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 tortos. Que eu te espero, escorre líquida. A hora que eu te espero, escorre líquida. vida pelas mãos, pelo amor, pela vida pelas mãos, pelo amor, pela vida.
A hora que eu te espero, Tata Aeroplano, aqui no seu Via Sampa Estúdio, meio de 10. Tem uma melancolia forte essa sua canção, Tata?
Melancolia, uma melancolia braba, né?
Tem momento pra ouvir essa música, né?
Tem momento. Tem momento. É, inclusive, esse disco ali, que eu lancei, o Na Loucura na Lucidez, é um disco assim que é. Ele, a temática dele é toda em cima de uma melancolia forte mesmo, né? E eu gosto muito, né? Inclusive, eu tava ontem lembrando que teve uma época, nos anos 80, que eu era muito conectado ao rádio, vivia lá no interior, né? E era do rádio que a gente pegava tudo o que acontecia. E teve pelo menos uns 2 anos lá que só teve música melancólica, né? Entrou as bandas gringas lá, o Echo and the Bunnymen, Smiths, The Cure. Veio uma onda de música melancólica, Legião Urbana também, que o Renato Russo era um cara melancólico.
É, principalmente
falar,
no final de carreira, né?
Nós ficamos todos muito melancólicos naquele período. Eu tenho uma conexão com a música. Eu gosto, me emociona muito escutar músicas melancólicas. Eu sou também um ser melancólico, então acaba virando um pouco isso nas minhas músicas também.
E que poder é esse que o músico tem de levar, na verdade, de sugerir, né, tal qual um maestro, se a pegada é melancólica, você leva um público inteiro. É como se você estivesse dizendo, agora o Rio é calmo, agora o Rio é bravo.
É bem isso. Ontem mesmo eu fiz um show, né, no Teatro de Bolso do Quarto Mundo, um teatro incrível, e foi um show só voz e violão, sem microfone, sem nada, voz e violão. E é bem isso, tem as músicas que são melancólicas, são músicas, as músicas que são densas, tristes até, e você leva as pessoas para aquele universo, depois você leva para um universo alegre. Eu acho que fazer música, para mim, eu penso assim, é como se fosse um diretor de cinema fazendo filmes. Você pode fazer um filme Lars von Triniano, às vezes, você pode fazer um filme mais para um... Que pode lembrar uma coisa do Woody Allen. Eu acho que as composições, elas podem tomar caminhos diferentes, né? Nesse disco que eu lancei agora, o Step Psicodélico, é um disco mais vibrante nesse sentido do que o meu disco anterior. Tem a própria música que dá tema ao álbum, Step Psicodélico, já é um frevo psicodélico maluquinho. Tem músicas mais nessa pegada nesse disco. Então, eu acho que a gente, com o passar do tempo, a gente vai virando uma antena assim de capturar as coisas e transformar em músicas, né?
E esse seu filme aí do Step Psicodélico, seria, se fosse um filme, um filme de aventura musical?
É uma aventura musical, uma coisa mais costurica, sei lá, né? Tem uma coisa... Eu sou muito fã dos diretores de cinema, sou muito apaixonado por cinema, né? Então, quando eu vou fazer um disco mesmo, eu penso sempre no conceito do álbum. E aí eu vou criando as imagens na minha cabeça e as canções, né? Então, a coisa que eu mais gosto de fazer é gravar discos. E aí vou nessa onda aí.
E nessa inspiração, né, de bandas da psicodelia, você citou aí algumas, o Smiths e outros, mas quais outras? Tem algo de Mutante no seu trabalho
Mutantes,
também, né?
Mutantes, muito. Eu lembro que quando eu escutei os Mutantes pela primeira vez, foi uma coisa maravilhosa, assim, né? De pequeno, eu lembro que meu pai tinha os álbuns do Novos Baianos, então, putz, Novos Baianos, Raul... Caetano, né, Gil, esses caras foram as referências de pequeno, assim, que foram muito fortes pra mim, e fui crescendo com elas. E os Mutantes, vira e mexe, eu revisito, eu acho os primeiros álbuns, assim, aquela fase com a Rita e até um pouquinho depois, assim, maravilhoso, né? E coisas atuais, eu gosto muito, tipo, do Júpiter Maçã, Mulheres Negras, André Bujan, Maurício Pereira, são o Pato Fu, Chico Sainz, Otto. Então é muita coisa que você vai escutando e vai se alimentando daquilo, e tudo isso vai entrando no nosso caldeirão e a gente vira uma loucura e vai saindo fazendo música, né?
Vamos nutrir um pouco mais os nossos ouvintes com mais psicodelia?
Vamos lá. Agora eu vou fazer uma música chamada Tudo Parado na City. E depois eu até conto a história dessa música aí.
Ótimo.
Tudo parado na City. Mais uma marcha no ar. Pessoas baratinadas não sabem se vão voltar. Tudo parado na City. Mais uma chuva no ar. Pessoas baratinadas não sabem se vão chegar pro cine. Ela não vai chegar ao cine. Ela não vai chegar ao cine. Ela não vai chegar ao cine. Ela não vai. E o cine fechado. E o caos anunciado pelos livros sagrados dos maias. Baratinadas não sabem se vão voltar. Tudo parado na City. Mais uma chuva no ar. Pessoas baratinadas não sabem se vão chegar. No cine, ela não vai chegar. Ao cine, ela não vai chegar. Ao cine, ela não vai chegar no cine. E o cine fechado. E o caos anunciado pelos livros sagrados dos maias. Dos loucos. Dos lobos.
Parado na City, ganhe uma balinha de menta, quem souber que cidade o Tatá está se referindo.
É. Sampa City, né?
Sampa City me fez, eu fiquei...
Sampa Midnight.
É, eu fiquei imaginando aqui a 23, naquele momento você indo, né, aquela bem cheia, naqueles dias de muita chuva.
Pois é. Né? E sabe que a história dessa música é bem interessante, porque eu compunha gravando em fita cassete. Antigamente vinha as ideias, né, tinha um gravadorzinho de fita cassete e tal, eu fiz essa música. Eu tava fui ao cinema, voltei a pé, aí aquele trânsito, né? 6 da tarde e tal, passando por todos os carros, né? Andando a pé, tem essa vantagem. Aí comecei a fazer a música, tá? Cheguei em casa, peguei o violão, toquei. Na época, a banda Jumba Eletra ainda existia, eu fui fazer um show com eles. E a gente. E eu usava essa fita cassete durante o show. Pus a música Tudo Parado na City lá, tinha acabado de compor e depois a gente entrava com a banda tocando. Cheguei em casa no dia seguinte, falei, puta, deixa eu ver essa música que eu fiz ontem e tal. Peguei o gravadorzinho, cadê a fita cassete de dentro? Desapareceu a fita, perdi lá no show. Tentei achar essa fita, nunca mais achei. E eu só lembrava do refrão da música. E fiquei pelo menos uns 2 anos assim, puxa, meu, perdi aquela música e tal, não sei o quê. Aí um dia eu fui ensaiar na Simão Álvares, ali na Vila Madalena. Caiu um temporal, já era tipo setembro, outubro, aquele temporalzão assim. Aí eu falei, eu vou voltar na chuva, a pé, sem guarda-chuva. Voltei tomando aquela chuva, subindo a Teodoro Sampaio, eu me lembrei da música. E aí a música veio de volta. Lembrei ela toda, assim, daí fui, pá, cheguei em casa, gravei, aí não perdi nunca mais.
Ufa! É tudo parado na City, 12:20. Vamos dar então uma parada aqui na rádio, então? Na rádio não, nesse momento aqui, no primeiro passo aqui, no primeiro bloco, com Tata Aeroplano, músico, compositor, produtor, na sua Rádio USP via Sampa. E você pode participar 11-3091-4425, 3091-4425, a Eva está te esperando aqui. Pode perguntar aquilo que você quiser aqui para o nosso Tata. 12:20, até já.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.